começando, é o programa Temática já no ar. São 9:09, uma manhã gelada na Serra Gaúcha. Obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Programa começando com muitas atrações, a temperatura na casa dos 5, 7 graus, está oscilando, né? Dependendo a micro região na qual você se encontra nesse momento na Serra Gaúcha, a temperatura oscila entre 5 e 7 graus, né? Tem lugares que está um pouquinho já mais quentinho, dá para dizer assim, outros está bem, mas bem fresquinho. Foi o primeiro final de semana completo, muito, mas muito gelado. A umidade relativa do ar está em 73%. Aquele bom dia especial para quem está começando a semana, com bom astral, com bom humor, é essa a proposta do programa Temática, te levar também junto, te fazer companhia nessa semana que está só começando. Hoje é dia 8 do mês de julho e o programa Temática começa sempre com muitas atrações, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre saúde, hoje é saúde dos cabelos, é saúde capilar. Você sabia que as baixas temperaturas, esse frio, esse gelo também exige maior cuidado com os cabelos, com as madeixas? É verdade, a gente vai conversar sobre esse assunto agora com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, subseção do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Clarissa Prati, que está ao vivo por telefone conosco. Doutora Clarissa, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, gelado.
É, eu ia dizer, você está em Porto Alegre, né, doutora?
Sim, aqui nós amanhecemos com um pouquinho menos de 5 graus.
Nossa, muito frio também, parecido com Caxias do Sul. Hoje vocês viveram um dia de Serra Gaúcha em Porto Alegre. Mas a tendência
é
que...
isso.
É, vai quase esquentando aqui um pouquinho, a gente esquenta um pouquinho mais. Doutora, falando sobre este frio, a gente teve realmente dias, uma sequência de dias muito frios, e isso faz com que a gente repense os cuidados com a pele do rosto, por exemplo, ou de áreas em que ficam mais expostas, as mãos, e com o cabelo. A gente dá pouca atenção no cabelo fora daquele período, né, de cloro, de piscina, ou do sol e areia do mar. O inverno também exige cuidados com o cabelo e o couro cabeludo?
Exige, sim, exige por vezes mais ainda, porque na verdade as temperaturas frias e a água quente utilizada nos banhos acaba por ressecar bastante o comprimento dos fios, né? A massa capilar, as madeixas que nós vemos nos outros. E também exige um cuidado redobrado com a hidratação. É, eventualmente, há um número menor de banhos também, né? E isso acaba, porque é muito frio, ou se lava menos o couro cabeludo e a cabeça, isso acaba também por reduzir essa hidratação do fio em si. Então, todos os cuidados que se tem no verão, de utilizar hidratantes para os fios, máscaras capilares e protetores térmicos, não é? Já que se aumenta o número de vezes que se utiliza o secador de cabelo, principalmente por aí, já que não se deve sair, né, por aí, digo, na serra, já que não se deve sair, né, com o cabelo molhado nessa temperatura, né, primeiro que ele fragiliza, ele quebra muitas vezes, até não se nota isso, claro, não é um congelamento observado diretamente, mas ele quebra pelo frio dentro dele, né, com água gelada, o frio quebra, e ainda se aumenta o risco de infecções mais sérias respiratórias, inclusive pneumonia. Então, exatamente por isso, o aumento do uso do secador de cabelo, há necessidade de aumentar o número de máscaras e hidratantes e protetores térmicos.
Claro. Doutora, tem uma pergunta aqui sobre a questão da oleosidade, né? Tem pessoas que têm muita oleosidade no início do fio, já quase coladinho ali ao couro cabeludo, mas nas outras partes do cabelo, conforme o fio vai caindo, ele vai ficando mais seco. Nessa época do ano, normalmente pessoas que têm isso, elas lavam muito o cabelo, têm necessidade de lavar, de secar. Nessa época do ano, a gente mantém o mesmo esquema de lavagem, pensando nessa questão da oleosidade, ou teria que repensar o jeito também de cuidar para quem tem bastante oleosidade ali no topo do couro cabeludo?
É, então, há de se esclarecer que lavar o fio e lavar o couro cabeludo são duas coisas diferentes, certo? Quem tem bastante oleosidade no couro cabeludo ou outras doenças, né, como dermatite seborreica mais grave, mais intensa, que piora nessa época, e mesmo psoríase. Alô, desculpa, caiu. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Deu uma paradinha, mas a gente tá te ouvindo.
É, sim. Desculpa. Então, quem tem dermatite seborreica mais grave, ou mesmo psoríase, ambas pioram nessa época do ano, precisam ter uma atenção um pouquinho maior ao couro cabeludo. Então, lavar o couro cabeludo com shampoos especiais, né, e mesmo dermatológicos, depois de uma consulta ao dermatologista especialista, é fundamental. O fio em si, como ele não suja muito, né, o comprimento do cabelo, principalmente para as mulheres ou para os homens que usam cabelo mais comprido, ele não precisa de tanto shampoo. Então, ele acaba sendo assim lavado com bastante shampoo, eventualmente, né, duas vezes na semana, ou se o indivíduo participa de atividades em que o fio, a massa capilar, fica suja, com resíduo, com um cheiro ruim, né? Então, há de se estabelecer bem claramente a diferença entre lavar o couro cabeludo com bastante espuma, shampoos especiais, e o comprimento do fio, a massa capilar, em momentos diferentes. É claro que a massa, né, o fio, o comprimento acaba molhando no banho, mas não necessariamente se utiliza o shampoo diretamente nesse fio para não remover a barreira hidrolipídica, né, que é a gordurinha do fio, que deixa ele com brilho, saudável, etc. Mas sim, aqueles pacientes com alterações no couro cabeludo devem manter a rotina de cuidados, secar e, com isso, deixar o fio todo, né, toda a cabeça com mais saúde.
Claro. Doutora Clarice, eu tenho duas perguntinhas que, já que a gente está falando desse assunto, é bacana a gente também tirar essas dúvidas, né, das pessoas.
Claro.
A Angélica, ela sofre de dermatite atópica desde que se lembra por gente, hoje ela já é uma moça, né, e ela realmente disse que sofre mais, realmente, no inverno, lhe escutando, que ela se sentiu motivada a compartilhar sobre a dermatite atópica, que também acomete regiões como, por exemplo, as pálpebras, né, nessa época do ano, para ela, né, está falando da experiência dela, mas também sente muita coceira e fazem feridinhas, inclusive, no couro cabeludo. Ela pede se tem alguma dica, porque assim é uma coisa já recorrente, né? Qual o cuidado, por exemplo, no geral, para quem tem dermatite atópica, que é uma outra coisa, a gente não falou dessa doença, né?
Sim, essa é a terceira das quatro doenças que pioram no inverno, né? O que piora no inverno na pele? A psoríase, dermatite seborreica, dermatite atópica e a rosácea, certo? Todas, né, em geral, relativamente comuns na população. A dermatite atópica grave, moderada grave, ela sim dá um ressecamento bem importante, isso é uma das características da doença, que coça, né, e ela piora em surtos ao longo da vida do paciente, né? Inclusive, há diversos tratamentos mais intensos para esses casos moderados a grave. Então, o que o paciente precisa fazer nessas áreas, e como ela resseca, ela coça bastante, o inverno piora absurdamente. O que o paciente precisa fazer nessas áreas é hidratar de uma forma um pouquinho mais intensa. Como o couro cabeludo em si é difícil de hidratar, né, a dica que fica é que esses protetores térmicos, de uma forma geral, que se utiliza no fio, podem eventualmente ser utilizados também no couro cabeludo. Não se deve utilizar nos pacientes com dermatite atópica nessa época shampoos muito adstringentes, esses antirresíduos, por exemplo, ou ainda confundir o caso com caspa, né, com dermatite seborreica, o que não é o caso, porque não há oleosidade. Então, esses outros com ácido salicílico, cetoconazol e tal, não são indicados para esses pacientes. Então, fazer uma camada um pouquinho mais hidratante no couro cabeludo, eventualmente, claro, o couro cabeludo com muitas lesões, ele não aceita muito esses resíduos, né, que se utiliza no fio. Mas é uma possibilidade. E reduzir os shampoos muito adstringentes para os pacientes com dermatite atópica. Até porque esse shampoo vai escorrer para o rosto e vai ressecar mais ainda. E saindo do banho, imediatamente, com a pele úmida, é o melhor momento de hidratar tanto a pele do rosto quanto a do corpo, especialmente no atópico.
Claro. A última pergunta é do João, doutora Clarice. Ele faz uma pergunta bem interessante. Ele ficou curioso porque, na verdade, ele tem bastante coceira também no couro cabeludo. E ele colocou aqui que é uma espécie de farinha, né? Que sai quando ele coça o couro cabeludo, uma espécie de uma farinha assim, diferente de caspa, por exemplo. E ele ficou curioso, por exemplo, quais são os sintomas da dermatite seborreica, que é aquela famosa caspa, né? Ele ficou em dúvida se o que ele tem, por exemplo, nesses episódios que se repetem, que a farinha e que coça, é a mesma coisa que dermatite seborreica, são sintomas parecidos.
A dermatite seborreica, em geral, ela é um pouco mais oleosa, né? Mas ela também pode ser seca. Ah, essa descamação, esse resíduo, essa farinha, né, esse resto celular, biologicamente falando, ele pode ser originado de uma placa de dermatite seborreica, de psoríase ou ainda de dermatite atópica. Então, esse resíduo, essa caspinha, é claro que a dermatite seborreica é mais comum, né? A casca mais comum, ela pode ser seca, sim. Todas elas têm coceira de maior ou menor intensidade. Então, na verdade, para o diagnóstico definitivo é necessário um exame dermatológico, porque a lesão base no couro cabeludo ela é bem diferente da atopia, da psoríase e também da dermatite seborreica. Todas elas são crônicas, mas tem indicações diferentes de manejo. Então, é importante a consulta com dermatologia.
Claro. Doutora, para fechar, a gente falou muito da base, né, do couro cabeludo, dos cuidados, mas a gente não falou, por exemplo, do efeito do vento nos fios de cabelo, né? Se tornam realmente mais quebradiços. E o que a gente pode fazer? Eu vejo muitas pessoas usando mantas, lenços, para proteger o cabelo mesmo, o cabelo todo. Isso ajuda?
Ajuda, sim, a proteção física, né? Chapéus, mantas. Prender os cabelos de uma forma não puxando-os, né, para que não haja alopecia de tração, né, a queda por tração. E também associar isso, principalmente para aquelas mulheres com bastante cabelo, esses finalizadores, que acabam por fazer uma camada de gordura maior em todo o fio. Isso também ajuda a proteger do vento, que, por óbvio, acaba quebrando o fio já fragilizado.
Tá certo. Doutora Clarissa, muito obrigada pela sua presença, pela participação aqui, pela ajuda que nos deste hoje aqui com uma série de informações. Um forte abraço.
Para vocês também, que cuidem do verão, hein?
Tá certo. Obrigada. Essa é a doutora Clarissa Prati, ela é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sucessão do Estado do Rio Grande do Sul. Falou ao vivo conosco sobre, então, essa questão dos cuidados, né, com os cabelos, com o couro cabeludo, levando em consideração o frio, as baixas temperaturas, que sim, exige tanto cuidado quanto o sol em excesso do verão, os efeitos, né, do cloro da piscina, os efeitos também do mar, da praia. Veja, né, que são muito parecidos os cuidados, cada um na sua época do ano, então não desdeixar os cuidados com o couro cabeludo e o cabelo também no frio. São 9 horas e 21 minutos, 9h21, todo mundo convidado a participar conosco através do WhatsApp, o 999530616. Tem também a possibilidade de você interagir conosco nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no endereço unificado @RedeTuaRádio. Tem o canal 300 da NET para você que é assinante e gosta de acompanhar pela televisão, fácil. Vai lá, canal 300 da NET, é o canal de músicas. Depois você clica em cima de rádios e depois em cima de Tua Rádio São Francisco e pronto. Vamos juntos até às 11 horas da manhã. São 9 horas e 22 minutos, a temperatura na casa dos 7 graus. A gente atualiza o intervalo musical bem gostoso e na sequência, daqui um pouquinho, a gente volta com o quadro Sesc História.